E não há área de atividade mais propícia à lavagem de dinheiro do que o esporte, do que o futebol. E a razão é muito simples. A intangibilidade dos valores, dos preços. Quanto vale o Messi? Lionel Messi, quanto vale? Alguém dirá, 300 milhões de euros. E aí alguém contra-argumentará, mas ele só vale 3 Bales? O Real Madrid pagou 100 milhões pelo Bale? O Messi só vale 3 Bales? Não, vale 5 Bales. Ah, então vale 500 milhões de vale 500 milhões de euros. O Pelé valeria quanto? O Romário? Ah, 800 milhões de... Não sei. Não sei. Não. Quanto vale manter uma Ferrari por temporada? Ah, 30 milhões de dólares. Só? Como 30 milhões de dólares? Se às vezes na quinta-feira no treino os dois pilotos da Ferrari batem no muro, tem que ter outras Ferraris para treinar na sexta. E aí bate na sexta e tem que ter outras para treinar no sábado, tem que ter as para correr no... 120 milhões de... Qualquer coisa é coisa, qualquer valor é valor. E fica muito difícil para nós, jornalistas, pegarmos as transações bancárias, as transações financeiras, essas são detectáveis por outros meios que os senhores têm, que a justiça tem, que a Polícia Federal tem, e nós não. Então é importante ter isso em mente, a intangibilidade dos valores nesta extraordinária economia globalizada que é a economia do esporte mundial.
Obrigado.
Muito obrigado. Passa a palavra ao senador Paulo Bauer.
Como eu tenho que sair, eu gostaria de deixar a minha pergunta por escrito ao jornalista Juca, para até facilitar, mas eu gostaria que ficasse registrado, já que tudo aqui é gravado.
Ok, senador. Será...
Senhor presidente, eu quero inicialmente cumprimentar o jornalista Juca Kfouri pela sua manifestação. E dizer que fiquei muito feliz em ouvir seu depoimento a respeito da CPI do futebol, que foi relatada por um conterrâneo meu, o senador Geraldo Althoff.
A quem eu tiro o chapéu diariamente.
Pois não. Ele realmente, embora não fosse um desportista, um participante da atividade do futebol, mas como médico e como senador que foi por meu estado, fez um grande trabalho naquela ocasião, como também o senador Álvaro Dias, que até gostaria de estar presente aqui, mas como o senhor já falou, precisava estar na CPI do BNDES, já que ele foi um dos que defendeu a instalação daquela CPI. Também fico muito à vontade em participar aqui como vice-presidente, como membro, porque eu represento Santa Catarina, o único estado que tem 4 times na Série A do Brasileiro. Portanto, eu vejo
mas
diariamente...
Mas gostam de levar uma virada, né, senador?
Não faz mal. O importante é participar.
Tá certo.
E olha que o meu time em Santa Catarina é o Joinville. Então, eu sou insuspeito quando falo do futebol e posso lhe dizer e dizer a todos que eu conheço muito bem a importância do futebol exatamente num estado que não é grande, mas que tem no futebol talvez uma das maiores atividades de entretenimento, de participação de toda a sociedade pelas características dos times catarinenses que se destacam. E vejo diariamente, e aí já vou encaminhando para o meu questionamento, vejo diariamente como os dirigentes do futebol, de times pequenos principalmente, sofrem e lutam para viabilizar patrocínios e viabilizar o custeio dos times. É realmente uma luta inacreditável. As empresas locais, as empresas estaduais, as empresas que não são multinacionais, são diariamente chamadas. As camisas dos jogadores são mais parecidas com um circo, de tanta propaganda que tem. A gente vê times de outros países, etc., com 2 ou 3 marcas no máximo, e as nossas, aquilo parece, as costas de um jogador parece um outdoor ambulante. E não que eles tenham problemas quanto a isso, mas é que cada um dá um pouco. Essa é aí que eu chego. Cada um dá um pouco para que no todo se viabilize a atividade. Às vezes com falta de renda, por causa de um problema de tempo, de clima, de uma coincidência de atividades. E aí vem a questão. O senhor colocou que a CBF tem problemas estruturais. E, pelo que já sabemos, precisam de correção. Essa questão da CBF não querer ser uma instituição que seja considerada como patrimônio nacional, certamente deve estar ligada à própria decisão, à própria forma de condução da FIFA, que não quer nunca ser pública e, pelo contrário, quer ser vista como uma empresa. E aí vem a questão. Dentro daquilo que o senhor conhece e sabe, as empresas que patrocinam a seleção brasileira, que Vossa Senhoria mesmo disse que procuram o marketing, procuram o seu interesse comercial. No seu entendimento, está correto o procedimento da CBF em ela própria escolher quem são as empresas? O que direito a CBF tem de optar por esta marca e não por aquela, já que as duas são importantes para o país? Não tem um conselho, ou deveria ter um conselho superior que decidisse isso?
Juca, pois... Juca, a gente vai fazer o seguinte.
Uma série de perguntas.
Bloco, tá ok?
Tá ok, então obrigado.
Senador...
Tudo tanto faz.
Hélio José, por favor.
Juca, eu quero comentar aqui que você, Juca Kifuri, é um grande símbolo nosso no meio esportivo, pela sua coragem, pela sua posição realmente franca, né, e democrática de dizer as coisas. Há muito a gente ouve seus comentários da CBN e outros locais, né, com essas questões tão importantes. E o povo brasileiro é um apaixonado por futebol. E por isso, qualquer jogo aí de dois times grandes, por exemplo, nas cidades, aí dão rendas significativas, né? E a gente não pode deixar o povo brasileiro ser vítima de tanta corrupção, desculpa a palavra, tanta bandalheira, igual se diz aqui, com empresas sendo registradas apenas uma caixa postal nas Ilhas Caimã, né? Recebendo dinheiros muito grandes aí para essas questões todas. Eu acho que você fez uma provocação aqui e eu acredito que todo mundo dessa CPI aqui não vai deixar isso aqui ficar em pizza. Posso garantir para você, se depender de mim, não vai ficar em pizza. Sou servidor público e sei o tanto que é importante a questão do erário público, a questão do dinheiro e a questão da paixão nacional, que a gente tem no mínimo de respeitar essas pessoas que muitas vezes até tiram o dinheiro do alimento para poder ir pagar um ingresso caríssimo para ir aos estádios. Além dessas questões que você, Vossa Senhoria, coloca, né, que é profundo conhecedor dessas bandalheiras toda, e coloca aí essa questão importante da General Motors no lugar do Gol, que o nosso querido excelência aqui, senador Paulo Baier, colocou aí que deveria ter no mínimo um conselho para julgar se troca ou se não troca. No mínimo uma espécie de um processo licitatório, alguma coisa assim, né? E não tem. Então a gente fez aqui uma série de solicitações. Temos um calendário de ouvir, inclusive todas essas presidentes de federações, você deu um motivo muito claro aí para mim, da gente ter que ouvir realmente alguns presidentes de federações, né? Eu acabei de fazer um requerimento, até com lembrança do senador Romário, que cada um de nós aqui podemos fazer nossos requerimentos. Estamos concluindo ali, solicitando todas as informações de repasse da CDF para a CBF para as federações, solicitando chamar aqui o senhor Wagner Abraão para esclarecer o que ele recebeu, deixou de receber e para onde ele foi esses recursos, tá certo? E solicitando também a questão do Ministério dos Esportes, os repasses que ele faz a todas as federações brasileiras, né, e confederações, para que a gente possa ter um conhecimento para onde o dinheiro público foi. Porque nessa questão aí, cabe a todos nós aqui ter uma posição muito clara de defender o erário público. Então, só quero falar para você, eu acho importante o que vocês já citaram nas duas outras CPIs, os seus relatos, vocês três, traz bastante riqueza aqui para nós, porque a gente está aqui numa situação que tem, disse-me-disse, mas nós não tínhamos coisas concretas, agora a gente tem mais fio da meada para buscar. O senador Jucá fez um esforço danado para trazer para nós aqui uma sequência muito bem colocada de pessoas a serem ouvidas, o procedimento a ser feito aqui, e que foi enriquecedor a sua colocação. E eu vou ter que me retirar, porque eu tenho audiência agora, não posso ficar, mas dizendo isso para você, só para você sair daqui, pelo menos com a tranquilidade, que essa CPI aqui não vai deixar morrer em pizza essa questão, tá certo? E não vai ter relatório aqui que não vai ser votado por causa de protelação de A ou de B. Acreditamos que na presidência do senador Romário, na relatoria do senador Jucá, na seriedade do Paulo Baio, de todos nós aqui, com a seriedade nossa, que isso não vai acontecer. E que você continue a nos informando, porque vão ser 3 meses de intenso debate, que eu sei que você conhece muito dessas questões e estamos abertos a isso. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Obrigado, Romário.
Obrigado, senador. Eu gostaria só de registrar que todo pedido tem que ser protocolado através de requerimento. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senador Roberto Rocha.
Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhores convidados, jornalistas, senhoras e senhores, eu quero cumprimentá-los, agradecer pela presença aqui nessa comissão, enriquece muito o trabalho dessa comissão, que o Brasil todo está atento, evidentemente, ao desdobramento do que estamos fazendo aqui. Mas eu quero, senhor presidente, desde já anunciar um requerimento que será formulado a esta presidência, solicitando informações à Receita Federal quanto às declarações de porte de valores dos dirigentes da CBF quando entraram e saíram do país no período de 2002 até hoje. Eu, oportunamente, apresentarei o requerimento. Eu quero fazer duas perguntas muito objetivas. Uma para o jornalista Kifuri, que eu cumprimento pela sua fala aqui nessa comissão, e outra para o jornalista Jamil. Kifuri, você fala que o problema da CBF é estrutural, que a grande questão é a corrupção intrínseca na estrutura de poder daquela instituição. A CBF sustenta algumas federações que se tornam dependentes e que, naturalmente, elegem o presidente da CBF, fazendo, portanto, um ciclo vicioso. O que fazer, então, com esse sistema eleitoral? O que fazer para, na sua opinião, modificar isso? Quais seriam outros caminhos? Ao jornalista Jamil Chad, o senhor mora na Suíça e foi jornalista que mais investigou e acompanhou de perto o episódio da prisão do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e todo o caso que envolveu vários dirigentes da FIFA. O que o senhor tem para nos relatar sobre o episódio FIFA Case? Ainda sobre o episódio da prisão do ex-presidente Marim, em sua opinião, quais seriam os motivos de o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, ter saído imediatamente da Suíça após aquela prisão? Vossa Senhoria tem informações se Marco Polo, nessa ocasião, prestou socorro a Marim? De alguma forma, seja com advogado, seja de que forma for. E, para concluir, existem evidências que apontam a participação de mais brasileiros, além do senhor Marim, nesse esquema de corrupção? Então, se existem, quem são essas pessoas? São essas duas questões, senhor presidente, que eu gostaria de formular.
Muito bem, senador. Eu vou passar a palavra aqui ao jornalista Jamil para que ele possa responder às perguntas que foram feitas.
Senador, muito obrigado pelas perguntas. Antes de entrar na pergunta do senhor, eu vou só complementar o que o relator chegou a citar sobre a abertura dos contratos, abertura da relação comercial da CBF. E é uma sugestão, na verdade, que se inclua também o que a FIFA prometeu dar para a CBF depois da Copa do Mundo de 2014. A FIFA criou um fundo de desenvolvimento para o futebol brasileiro com US$100 milhões. 100 milhões de dólares hoje são quase 400 milhões, ou 350 milhões de reais. Um campo de futebol foi inaugurado com esse dinheiro, em Belém do Pará. Eu desconheço o que foi feito com o restante do dinheiro. se de fato existe algum processo, alguma escolha, por exemplo, de projetos que vão receber esse dinheiro. Então, é algo que eu sugeriria também que fosse dado uma olhada. É só para complementar. O senhor disse, porque, afinal de contas, 100 milhões de dólares, às vezes, é até mais do que um próprio patrocinador, né? Então, de fato, é algo substancial. Sobre o FIFA Case, que, como o senhor citou, eu estava lá naquele dia. O hotel Borolac é um hotel que eu frequentei, infelizmente não me hospedei nenhuma vez ali, mas é um hotel que eu frequentei muitas vezes nos últimos 15 anos, porque era ali que eu justamente fazia muitas das entrevistas em on e off. A última entrevista que eu fiz ali foi 2 meses antes da prisão do senhor José Maria Marim, com o próprio José Maria Marim, naquele mesmo hotel. Numa entrevista também publicada, em que ele diz que o seu grande legado que ele deixava à CBF era ter construído a casa própria, palavras dele. Ele falava da sede da CBF. Esse era o que ele considerou como seu grande legado. O que aconteceu naquele momento das prisões? As prisões aconteceram 3 dias antes do Congresso da FIFA. Um congresso que tem uma importância relativa, porque ele escolheria o novo presidente da entidade. Todos já sabiam que aquela eleição era uma eleição de cartas marcadas e Blatter iria vencer aquela eleição. E aí surgiu o grande debate se aquilo tudo não era apenas um grande complô dos americanos, porque eles perderam a Copa do Mundo de 2022 para o Qatar. Essa é uma teoria que, inclusive, o próprio Joseph Blatter, presidente da FIFA, insiste em mantê-la. Essa é a situação que ele aponta, que, na verdade, ele chegou a declarar numa entrevista que isso tudo cheira mal, que isso tudo teria algum tipo de uma conspiração por trás. Se nós pegarmos o indiciamento de 160 páginas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é difícil achar que aquilo ali foi um complô, porque aquilo ali é um trabalho de pelo menos 4 anos. Foi um trabalho de investigação que começou, como até o Juca citou, também com o Sr. J. Ávila, começou também com Chuck Blazer, um outro dirigente, e que foi construída nos últimos 4 anos a partir de investigações, a partir de gravações autorizadas, a partir de colaboração, a partir de uma investigação real do FBI. Então, dizer que aquela operação foi simplesmente um teatro para derrubar ou para criar alguma confusão, não condiz com o documento que também eu posso deixar aqui, são 160 páginas do indiciamento desses dirigentes. Vale a pena ler para tirar essa impressão de que foi um grande complô internacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, naquele momento, todos se perguntavam, mas por que fazer uma prisão na Suíça se, por exemplo, esses dirigentes estão espalhados pelo mundo? Bom, se você é a polícia e você tem que prender 14 cartolas, e você sabe que num dia só, 7 deles vão estar no mesmo hotel, a operação, sinceramente, fica muito mais fácil. O que aconteceu? Eu até já cheguei a dizer isso, que os suíços receberam o pedido de cooperação para fazer as prisões do FBI e consideraram que existia substância, que existia base para as prisões e para a extradição de todos, inclusive do senhor José Maria Marim. Quais são os aspectos que o indiciamento aponta José Maria Marim como suspeito? Em 2 casos. O caso de recebimento de dinheiro em relação à Copa do Brasil, torneio, não a Copa do Mundo no Brasil, mas o torneio nacional, a Copa do Brasil, e o outro recebimento em relação a supostas propinas, num outro caso também relacionado com a Copa América. Por isso, essa prisão específica de José Maria Marim foi feita. Cada outro dirigente, se o senhor quiser, eu também posso ir um por um, mas cada um deles tem uma outra história diferente. Enfim, é por isso que isso aconteceu naquele momento. O senhor perguntou quais foram os motivos, então, sobre o senhor José Maria Marim. Esses foram os motivos, pelo menos esses dois. Copa do Brasil e a Copa América. Esses foram, e está bastante substanciado. O Juca acabou de repetir um trecho desse indiciamento, quando o senhor José Maria Marim diz a Ávila que chegou a hora do dinheiro vir para o nosso lado, ele diz nessa gravação que foi pega. Sobre a prestação de socorro. Senador, infelizmente eu não posso responder, não porque eu não queira, mas simplesmente porque eu não tenho os detalhes, melhor, eu não tenho nem as provas do que aconteceu exatamente naquele minuto que sucedeu. Eu sei de algumas histórias, mas que eu, sinceramente, não tenho uma comprovação de que ela foi de um lado ou foi de outro. A realidade é que naquele dia, ou no dia seguinte, o senhor Marco Paulo Del Nero deixou a Suíça. Ele foi o único dirigente dos 209 presidentes de federações nacionais a deixar o Congresso da FIFA naquele momento. Ele foi o único membro do Comitê Executivo da FIFA. O que é o Comitê Executivo da FIFA? É o governo do futebol mundial. Isso, a gente fala, o Comitê Executivo da FIFA, às vezes, não dá para entender o que é. Assim, é quem controla o futebol mundial. O senhor Blatter é o presidente, mas ele tem o Comitê Executivo. Ele foi o único a deixar o Congresso. Eu me lembro que eu estava na porta do Congresso, da festa do Congresso da FIFA, procurando justamente o senhor José Maria Marim. Eu não podia, a imprensa não podia entrar na festa da FIFA. E eu perguntava para muita gente e cada um me dizia, não vi, não sei onde está, não vi, não sei onde está. Até que a delegação do Uruguai me disse abertamente, ele já foi embora. O motivo, eu também posso repetir aqui, eu só posso especular. Só posso especular sobre o motivo. Ele chegou aqui, deu uma coletiva de imprensa e deu suas explicações. Mas a realidade é essa. Ele foi o único a deixar a Suíça naquele momento. Sobre a existência de outros brasileiros. Os americanos mesmo já disseram que o caso não acabou. Os próprios americanos, o próprio Departamento de Justiça, naquele ato do indiciamento, no dia 27 de maio, deixou muito claro que a história não acabou. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, na Suíça, a polícia suíça fez também uma operação. Eu queria entrar só nisso porque é algo que a gente não tratou ainda e isso responde um pouco da questão que o senhor está colocando. Naquele momento que os 7 dirigentes foram presos, enquanto aquilo acontecia, enquanto todos nós da imprensa olhávamos para aquilo, o Ministério Público da Suíça fazia uma operação de busca e apreensão em 2 locais muito importantes da Suíça. Primeiro, a sede da FIFA. O que eles colheram em termos de material na FIFA, os servidores, representa o equivalente a 9 terabytes. Eu também não sabia o que é 9 terabytes, mas aparentemente são 160 milhões de páginas de Word. É o equivalente. Obviamente não são as 160 milhões de páginas, mas é o equivalente a 160 milhões de páginas. Isso foi obtido pela Justiça Suíça, que está investigando agora todos os e-mails, todos os contratos que passaram pela FIFA naquele momento. E houve uma segunda operação, que, no meu caso, eu só descobriria algumas semanas depois. Uma operação na Quintaro, na sede da Quintaro, aquela empresa que nós acabamos de citar aqui. Por que essa operação? Porque os suíços queriam saber como foi exatamente que aconteceu o pagamento dos cachês de um jogo amistoso da seleção brasileira. Brasil e Argentina no Catar. Esse foi o jogo que levou os suíços a fazerem algum tipo de operação nessa empresa. A empresa, eu insisto, para ser justo com a empresa não é acusada de nada. Essa empresa, ela só organizava a partida. Ela só, como eu expliquei no início, o que a Quintaro faz? Ela aluga o estádio, garante que o ônibus exista, garante que o hotel seja pago, etc. É isso que ela faz. Mas, enquanto esses 7 dirigentes foram presos, a empresa que organiza jogos da seleção brasileira foi alvo de uma operação. Então, se existem outros brasileiros, eu fiz toda essa explicação para dizer, eu desconheço, mas o que eu sei é que os suíços, e aí não é o FBI, os suíços estão se investigando aquele jogo específico entre Brasil e Argentina.
Muito bem. Passa a palavra agora ao jornalista Juca Kfouri.
Muito bem. Vou tentar ser rápido na resposta às 3 questões que me foram feitas.
Senador Bauer, é óbvio que a CBF não é uma entidade privada, como são, em regra, as entidades privadas. A CBF é, no mínimo, uma entidade privada de caráter misto, pelo que ela tem, que nos diz respeito a todos, não é? Por ter o domínio da paixão maior do brasileiro, que é o futebol. Futebol esse que, na Constituição, está dito, é patrimônio cultural do povo brasileiro. Ela é a casa do nosso futebol. Então, me parece evidente que haveria de ter uma transparência maior na escolha dos patrocinadores, em processos licitatórios. Agora, empresas particulares, entidades privadas, não têm obrigação de fazer licitações, não é verdade? É importante, senador, ter claro uma outra coisa que nas discussões, em regra, desonestamente, é citado. Que a CBF, como uma entidade esportiva, tem absoluta autonomia, segundo a Constituição brasileira. Isso já foi objeto de julgamento no STF, quando, se não me engano, o deputado Jatene, com os 20 clubes da primeira divisão, arguíram a inconstitucionalidade do Estatuto do Torcedor. Quero lembrar ao senhor que o Estatuto do Torcedor era um texto a favor da luz elétrica e da água encanada. A gente teve que escrever: olha, o torcedor tem o direito de se sentar na cadeira cujo número estiver no seu ingresso. Se fosse em Portugal, senador, seria objeto de piada no Brasil. Mas o Estatuto do Torcedor nada mais é do que o Código de Proteção ao Consumidor, que já existia, feito para o jogo de futebol, tá? Mas como havia esse tipo de exigência, uma ambulância no estádio que tiver mais de 10 mil pessoas, houve até quase um lockout. Ameaçaram paralisar o Campeonato Brasileiro. E houve essa ADIM, ok? O relator desta ADIM foi o ex-ministro César Peluso, que fez um relatório aprovado por unanimidade no STF. 5 anos atrás. Em que ele diz, com todas as letras, que autonomia não significa soberania. Em que ele mostra com clareza que a autonomia das entidades esportivas é o equivalente à autonomia que a universidade tem no Brasil. Nem por isso a universidade está acima das leis ou é uma terra de ninguém. Então, essa questão que é esgrimida com frequência para defender o caráter privado da CBF é uma das mentiras que nós gostamos de contar para nós mesmos. É um dos auto-enganos que nós cometemos e faz de conta que é assim. E se a FIFA tem esta preocupação, e de fato tem esta preocupação, é problema da FIFA. Porque, volto a repetir, por que que as entidades semelhantes nos Estados Unidos dão direito de voto aos atletas? Que eu já entro para responder a segunda questão. Há que se mudar o sistema eleitoral. Há que se dar direito ao atleta participar. São eles as estrelas do espetáculo. Já houve agora um avanço, porque até então votavam as 27 federações estaduais e os 20 clubes da primeira divisão. Ou seja, mesmo que os 20 clubes da primeira divisão tivessem um único candidato que fosse de oposição à CBF, as 27 federações garantiriam a CBF. Agora podem votar também os 20 clubes da Série B. É um avanço, mas eu diria, a democratização chegará na hora em que os atletas puderem se fazer representar. É óbvio que não serão todos os atletas, é proporcional. Nos Estados Unidos, em regra, é 20%. Isto muda o embate, muda essencialmente o debate, oxigena a discussão, faz o país participar da discussão, porque o país praticamente não participa das eleições da CBF. Porque destampa, é como se fosse o PRI no México de de antigamente. Destampa, esse aqui é o nome. E não tem conversa. Porque você precisa de sete federações assinando o seu nome para você ser oposição e 5 clubes. Quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato? Quem vai ter coragem de aparecer como eventualmente lançando um candidato de oposição? Ninguém. Ninguém, porque tem medo. Eu já ouvi de presidente de clube grande. Grande. Vai entender a brincadeira. Não foi do presidente do Joinville, que tem que tomar todos os cuidados. Eu já ouvi de presidente de clube grande dizer: se eu fizer isso, eles me roubam no domingo. Que é uma outra das nossas mazelas, esta coisa do nosso departamento de árbitro ser vinculado à CBF, do Tribunal de Justiça Desportivo ser vinculado à CBF. Há que se ter independência. É assim que se manifesta o poder no esporte. É no controle da arbitragem, no controle da justiça esportiva. Então, você ouve um presidente de um grande clube popular dizer: se eu fizer assim, me roubam no domingo. Hã? Finalmente, o senador Washington Fagundes deixou aqui a pergunta relativa à terceirização da venda de ingressos, né, na Copa do Mundo. Quando houve o escândalo aqui no Rio de Janeiro e foi preso o inglês Whelan, e ele está fazendo, o senador se refere a isso, eu escrevi uma coluna em que eu rememorava que em 98, na França, já havia acontecido um escândalo parecido. E que foi preso, em vez de um inglês, foi preso um brasileiro. O senhor Wagner Abraão, que alguém citou aqui, não é? Vamos. O senhor Wagner Abraão, que a vida inteira, desde que Ricardo Teixeira chegou lá, é o homem das passagens, é o homem dos pacotes, e foi também na Copa do Mundo no Brasil. É o homem que pôs o Ricardo Teixeira no seu jatinho e levou para Boca Raton, que anda por aí. Ele e sua família, Grupo Águia, os Abraão. Livremente. Este é um caso típico de alguém que eu adoraria ver o sigilo fiscal quebrado. Eu não posso. Eu não posso. Os senhores podem. É isso. Oi.
Eu agradeço. Alô?